Senhor presidente, senhoras senadoras, senhores senadores, as rodovias são o núcleo da infraestrutura de transporte no Brasil. Em Rondônia, não é diferente. Na verdade, a BR-364 ocupa a posição de autêntica espinha dorsal das comunicações terrestres do Estado. Estima-se que 90% do transporte terrestre no Estado de Rondônia, no Estado, se dê por meio dessa rodovia. Entretanto, a despeito de sua relevância fundamental, o estado de conservação dessa estrada pode ser considerada bastante precário. Essa situação é reconhecida pelo próprio Departamento Nacional de Infraestrutura de Transporte, o DENIT, que em sua página na internet alerta que o motorista deve ter atenção ao dirigir em quase 600 quilômetros de 1.000 quilômetros da rodovia de Rondônia, exija atenção redobrada. Atenção nos termos do DENIT significa que o motorista, ao trafegar pela rodovia, encontrará buracos, acostamentos deficientes, sinalização com problemas, mais buracos, trechos interrompidos, ainda mais buracos, mais sinalização deficiente, erosão laterais nos trechos próximos à divisa com o Acre. Pontos mal sinalizados, depressões na pista e ainda muitos buracos. Mesmo nos trechos que são considerados bons, o DENIT relata a existência de placas danificadas, pontes sob atenção, sinalização vertical apenas regular, trechos interrompidos e condições apenas razoável do tráfego. Ou seja, mesmo nos trechos que o DENIT considera como bons, o motorista deve ter cuidado e extrema atenção para evitar acidentes. Pneus furados, rodas empenadas, carros guinchados, caminhões danificados, ônibus parados são rotina na BR-364. E a despeito da gravidade da situação, não se constitui em nada, não se constitui na pior faceta da rodovia. Os danos materiais são ruins, é verdade, mas podem ser reparados. O que não pode ser reparado, todavia, são os custos em vidas humanas. Praticamente todos os dias há acidentes com vítimas fatais na BR-364. Se acessarmos um site de pesquisa na internet, veremos que a BR-364 está associada com a palavra morte. Manchete como acidente na BR-364 com vítimas fatais. Se contam, sem exagero, aos milhares. As palavras BR-364, vítimas fatais de Rondônia, resultam numa pesquisa do site Google em 22.300 resultados. Longe dos grandes centros do Sudoeste e sem a repercussão devida na imprensa, a BR-364 se transformou em autêntica aventura, ou melhor, em autêntica carnificina diária, cujo preço é a vida de centenas de brasileiros todos os anos, apenas no trecho que cruza o estado de Rondônia. Recapear é pouco, assim como restaurar não é suficiente. No caso desta rodovia, é necessário algo mais. Diante da importância da BR-364 para o estado e da sua situação, é possível falar-se apenas em reconstrução desta rodovia. É preciso duplicá-la em todo o trecho que atravessa o estado de Rondônia, com novo asfalto, mais grosso, capaz de suportar o peso de caminhões e carretas que grande porte, novas pontes, novos acostamentos, melhor sinalização e melhor geometria na pista e atenção especial aos trechos urbanos. A reconstrução da BR-364 é questão central para Rondônia. a própria inexistência do Estado, a própria existência do Estado depende disso, ainda mais que as grandes obras, como as da hidrelétrica de Giral e Santo Antônio, prometem um novo ciclo de crescimento econômico para a região. Peço que a presidente Dilma dê atenção especial à BR-364. A sua resposta é fundamental, não apenas para o desenvolvimento, mas para o maior, mas para algo maior, que é salvar centenas de vidas humanas. Na verdade, senhor presidente, a BR-364 tem sido objeto de preocupação de toda a bancada federal. Tanto aqui no Senado, os três senadores, Assis, Gurgas, Ivo Cassol, Valdir Halpe, quanto na Câmara Federal, todos têm batido nessa tecla da necessidade da duplicação, da restauração, do conserto imediato da BR-364. E sabemos que no nosso Estado o inverno está próximo. Daqui mais um mês teremos chuvas e aí ficará praticamente impossível mexer, trabalhar em rodovias nesse período. Daí o apelo que faço. Sei que já há projetos bem adiantados, licitados junto ao DENIT para a restauração dessa rodovia. Mas eu quero fazer um apelo ao Ministério do Transporte, ao DENIT, no sentido de que seja dada absoluta prioridade à restauração da BR-364. Quero, para encerrar, senhor presidente, fazer aqui uma referência. Ontem, neste plenário, nós votamos um projeto de lei sobre as cotas raciais. E aqui está presente o senador Paulo Paim, que nos assiste nesse momento. E eu quero dizer que votei a favor do projeto das cotas. Embora não seja ainda a solução definitiva para essa questão, mas entendo, senador Paulo Paim, que já foi um grande avanço. E ao ouvi-lo ontem, emocionado aqui no Senado, ao falar da votação desse projeto, eu também fiquei emocionado. Sou de origem humilde, como Vossa Excelência com certeza também o é, e a oportunidade que essa cota oferece àqueles excluídos até então, eu vejo como sendo de muita importância para o país. Devo dizer que, dessa rápida passagem aqui pelo Senado, se não fizesse mais nada, mas só o fato de ter ontem tido a oportunidade de votar a favor do projeto de Vossa Excelência, eu diria que já teria compensado os dias que por aqui passo. Porque eu sei muito bem, a minha origem é nordestina, eu sou do Ceará, embora aqui tenha a honra de representar o Estado que me adotou, o Estado de Rondônia. Mas, chegando aqui em Brasília, em 1968, começando a estudar pela primeira vez, frequentando a escola primária, depois curso de Direito, com todas as dificuldades que enfrentei, eu sei muito bem o que significa, o que representa para os excluídos esse projeto de cota racial. Eu ouço Vossa Excelência, senador Paulo Paim, com muito prazer.
Senador Tomás Correia, eu faço uma parte a Vossa Excelência, eu vinha chegando ao plenário e percebi a força da sua oratória, percebi a emoção da sua fala no falar desse projeto que eu diria que ele integra o povo brasileiro. Porque, ao contrário do que alguns pensam, e Vossa Excelência foi muito feliz, é um projeto que busca o bem comum de brancos, de negros, de índios, de todos. Um projeto que quer garantir somente que os alunos das escolas públicas, e é 90% da nossa juventude, estão na escola pública, que eles tenham acesso a 50% das vagas da federal e do ensino técnico público. Somente isso. Os outros 10%, Eu não digo que sejam os mais ricos, mas que tiveram uma melhor oportunidade na vida, ainda ficam com os outros 50%. Por isso que eu fico feliz, eu ouvi a sua fala, e eu dizia ontem aqui no encerramento dos trabalhos, senador, que ontem foi o dia mais feliz da minha vida. Porque eu estou convencido da justiça que esse projeto fará. E não é que o projeto, inclusive, eu defendo a tese, a proposta. É um projeto que foi construído com a mão de todos. A mão de brancos e negros, eu diria, abraçados. E construíram essa proposta que ontem se tornou realidade e a presidenta Dilma há de sancionar. Eu fiquei muito feliz de ouvir o seu pronunciamento, não só por ter citado nesse projeto, mas por tudo que, quando eu vinha vindo aqui, percebi que é o eixo do seu mandato, que aqui vai representar muito bem o meu querido amigo também, senador Valdir Raup. Uma alegria ouvi-lo, parabéns, bem-vindo à casa. O Brasil ganha com a presença de Vossa Excelência aqui e ganha também com o senador Valdir Raup, porque eu sei que ele vai viajar ao Brasil defendendo as mesmas teses. Parabéns.
Muito obrigado, senador Paulo Paim. Dizer que a solução seria termos um país onde não houvesse a divisão de negros e brancos. Infelizmente, temos que apelar para a cota para tentar fazer justiça aos excluídos, às pessoas que dependem do estudo. Mas eu agradeço a Vossa Excelência sua parte, e Vossa Excelência não tem só nesta área, tem também o Estatuto do Idoso. Vossa Excelência tem toda uma trajetória política de projetos excelentes para o país, e que para mim foi, queria registrar isso aqui, porque foi uma alegria muito grande poder ter a oportunidade rara de votar num projeto dessa qualidade, um projeto que vem realmente dar um sentido à cidadania, dar oportunidade aos excluídos deste país. Parabéns, Vossa Excelência. Muito obrigado, senhor presidente.